Amém, né? Quem dera se pudesse ser realmente o nosso respirar. Deus fosse o nosso respirar, né? Na verdade, a gente ainda nós deixamos muito a desejar. Mas amém. Nós estamos cantando, nós estamos orando, nós estamos invocando, porque nós temos esperança, né? Nós estamos crendo. E a fé é a arma principal, a arma mais importante que nós temos. Depois que você perde a fé, acabou. Amém? A fé, como foi mostrado uma vez naquela apostila, é a coisa mais simples que tem, né? Na carreira cristã, é o arroz com feijão. Na carreira cristã, é o mais simples instrumento que nós temos. Fé, todo mundo tem que ter. Dom de cura, nem todos. Dom de sabedoria, discernimento de espírito, falar em línguas, discernimento, né? Interpretação de línguas. Mas fé, esse aí não, fé é um dom que todos têm. Você não pode perder a sua fé. E a fé é uma coisa que se perde também. Ela, às vezes, você não é que você vai perder a fé. Ela vai ser transferida para outra coisa. Ela vai mudar de direção, né? Então, quando você acreditava, confiava, esperava numa coisa, ela muda de direção. E se ela mudar de direção, você perdeu a fé em uma coisa e passou a acreditar em outra. Vamos abrir nossa Bíblia, começando em Romanos capítulo 12, versículo 1, a partir do versículo 1, está assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo. Em outra tradução parece que tem: não vos conformeis com este mundo, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, e ele fala aqui: não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis a este mundo. Então, nós, analisando, pensando aqui, nós vamos entender o quê? Que realmente a palavra, o evangelho, que estava aqui no coração de Paulo, na mente, no entendimento de Paulo, que era o mesmo que estava em Cristo, nos levava a entender que nós não podemos esperar. Nós, o cristão, ele não pode, definitivamente, o cristão, ele tem que optar, ele tem que fazer opção. Tá certo? Ou ele espera numa coisa, ou espera em outra. O cristão, o filho de Deus, o crente, ele tem que fazer essa opção. Ou ele espera em Deus. O que é esperar em Deus? ver, o que é esperar em Deus?
Eu acho que é uma coisa muito difícil, pai. Hã? Eu acho que é uma coisa muito difícil.
Também acho.
Que eu não esperei ainda em Deus.
Também acho. Às vezes a gente não sabe nem o que é que significa isso. Amém? Às vezes nós não sabemos nem o que significa. O que é esperar em Deus. Well, Elderson. Então, esperar em Deus. Esperar em Deus, né? Foi isso que eu perguntei? É. Esperar em Deus. Sabe o que significa esperar em Deus? Porque as escrituras, você vai lendo, entendendo o evangelho, a doutrina de Cristo, você vai entender isso que eu vou dizer agora. O que significa esperar em Deus? Porque você pode entender da seguinte forma: espera em Deus. Ou seja, eu quero comprar uma coisa, espera em Deus. Você quer comprar outra coisa, espera em Deus. Eu quero comprar um carro, espera em Deus. Você vai quer um casamento, você espera em Deus. Mas você está confiando que Deus vai te dar aquilo que você está querendo, é assim? Né? Esperar em Deus, todo mundo pensa nisso. Que você tem certeza que Deus vai te dar. É como se você colocasse tudo. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que passar no vestibular, eu tenho que... Então, isso, esperar em Deus. Deus proverá. Deus vai prover isso, Deus vai prover aquilo. Tá? Mas o verdadeiro sentido de esperar em Deus não é isso. Não é. Esperar em Deus é esperar no dia de Deus. Esperar no dia da manifestação de Deus. Esperar no dia da manifestação de Deus. Então, todos nós esperamos aquele dia, aquela hora, aquele momento. Todos nós esperamos aquele momento. Abraão morreu esperando esse dia, né? Todos nossos irmãos do passado morreram esperando esse dia, essa hora. Esperar no Senhor, esperar no dia dele, na hora que ele se manifestar. Isso é que nós esperamos. Essa é a nossa esperança. Isso é que é esperar nele, no Senhor. Esperar nele nesse dia. Tá certo? Agora, como a palavra esperança nos deixa também, e nos faz entender também, que se eu quero alguma coisa, eu vou esperar em Deus, se Deus quiser me dar, não é assim? Mas, então nós podemos entender também que as coisas deste mundo nos são dadas gratuitamente por Deus. Busca o reino de Deus e a sua justiça. E o reino de Deus nos leva a esperar lá. Tá certo? Quanto menos coisas eu esperar aqui, melhor. Tá certo? Eu estou com sede, eu espero no Senhor que eu vou beber água. Eu estou com fome, eu espero no Senhor que eu vou comer. Mas quanto menos eu esperar aqui, melhor. Então ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo. Então, se você oferece o seu corpo como um sacrifício, você vai esperar o quê? Você não tem nenhuma esperança. Mas, concorda? A não ser no Senhor. No dia da manifestação de Deus, no dia da ressurreição dos mortos, no dia do novo corpo, no dia da nova terra, do novo céu. Por quê? Por quê? Porque você já se ofereceu a Deus como sacrifício vivo. Então, você vai esperar o quê? Nada. 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 Não espera nada. Não espera nada. Não tô... O que você está esperando? Nada. Né? Eu espero no Senhor. Eu só espero naquele dia. Para mim é aquele dia. Para mim é aquela hora. Para mim é aquele dia. É aquele momento. É o que eu espero. Aí ele diz o seguinte: eu estou levando vocês a entenderem. Estou mandando vocês esperar no Senhor não, viu? Só estou levando vocês a entender. Vocês podem continuar esperando tudo que vocês quiserem. Amém? E não vos conformeis. E não vos conformeis a este mundo. Porque se eu começar a esperar, espero nisso, espero naquilo, espero aqui, espero, de repente eu estou perfeitamente conformado com esse mundo. Amém? Eu, de repente, eu acho que esse mundo está é muito bom, que nós não temos que esperar outro mundo. De repente eu começo a achar que o mundo é justo, direito, bom, olha, acho que Deus é que errou. E que o mundo é bom demais. Que para que outro mundo? Para que um novo céu, uma nova terra? Para que um novo homem? Para que? Vamos então esperar aqui. Lá, 1 Coríntios, diz assim. Ela, se não me engano, é 1 Coríntios mesmo? 15. Não, então é 1 Coríntios mesmo. É. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, olha aí. Se é só para esta vida que nós esperamos em Cristo, aquilo que eu falei com vocês no começo, nós corremos o risco de esperar Cristo só esta vida. Corre ou não corre? Nós corremos o risco de esperar. Quando eu comecei a falar, muita gente fica assim, tá, né? Será que não está exagerando? Não. Não estou, não. Olha aí. Você quer esperar em Cristo só para essa vida? Somos de todos os homens o mais idiota possível, né? Então, é isso que ele está querendo dizer aí. Olha, somos de todos os homens os mais bobos, os mais, meu Deus, né? Porque o mundo tem que esperar é aqui mesmo. Vai esperar o quê? O mundo tem que esperar é aqui. Agora, nós que entendemos o Evangelho, nós que ouvimos o Evangelho, nós que estamos falando do Evangelho, vamos esperar a mesma coisa que o mundo espera? Nós vamos esperar as mesmas coisas que o mundo confia? O mundo confia? Não. A nossa esperança, por isso é que nós passamos por cima de tudo. Por isso é que nós andamos sobre as águas. Sabe o que é andar sobre as águas? É andar sobre as cabeças. Pisando assim, ó. Cabeça por cabeça. Andar sobre as águas e não afundar. É andar sobre as nações, sobre os povos, sobre todo mundo. Por quê? Porque o mundo tem uma esperança perecível. Uma esperança. O mundo tem uma esperança que a traça, que a ferrugem. O mundo tem uma esperança que é perecível, a nossa não. Então é por isso que nós andamos sobre as águas, porque a nossa esperança vai além, a nossa esperança vai muito, mas muito além. Nós esperamos um novo céu, uma nova terra. Nós esperamos vida eterna, ressurreição. É isso que é a nossa esperança. Coisa que o mundo não espera. Então, qualquer um de nós que se desviar a fé, desviar, né, daquilo que Deus realmente quer para nós, e colocarmos a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé, né, em coisas, vai acontecer o quê? Vai acontecer aquilo lá. De repente nós somos dignos de dó. Que pena eu tenho daquele irmão. Que pena eu tenho daquele outro irmão. Né? Que pena eu tenho daquele outro e tal, etc. Por quê? Porque a esperança dele foi... Ele, esperou muito pouco. Ele esperou, sabe, em coisa muito simples. Esaú e Jacó. Jacó tinha uma esperança maior. Esaú queria encher a barriga. Jacó não, já tinha uma esperança maior. Já almejava uma coisa maior. Então, pelo menos que a sua esperança seja uma coisa maior. Vocês concordam? Os que esperam em Deus, esperam naquele dia. Os que esperam no Senhor, estão esperando é o Senhor. Os que esperam no Senhor, eles estão esperando o Senhor. Eles querem ver Deus. Amém? Eles querem ver Deus. Os que esperam no Senhor, por isso está lá. Os que esperam no Senhor, eles, ó. Os que esperam no Senhor é como um monte de Sião que não se abala. Por que que não se abala? Porque a esperança dele é algo tremendamente forte. Porque a esperança dele é algo realmente assim poderoso. Amém? Porque senão, gente, se nós colocarmos a nossa fé, a nossa esperança em coisas pequenas, nós vamos ficar aqui embaixo. O perigo que tem de você esperar, não, nós vamos construir a igreja. Aí constrói o prédio está prontinho, a igreja morreu. Né? O prédio foi todo arrumado, ajeitou, pintou, etc. Tal, botou os bancos. Agora tira o pastor, troca de pastor, porque o outro pastor que vem, né, pode querer pintar de outra cor, tal, motivar a igreja. Já tem gente que fala assim, a igreja está sem motivação. Azar é dela. Viu? Se ela for achar que eu vou motivar a igreja, fazendo coisinha, fazendo chá, a igreja já tem a motivação. Ela que não entendeu. A gente não vai trocar. Não adianta você trocar. Trocar de dirigente, trocar de não sei o quê, trocar, mudar. Não, a nossa esperança, quem tem a esperança tem desde o começo. Os que esperam no Senhor, eles estão esperando em Cristo, eles estão esperando o dia do Senhor, estão esperando a hora da manifestação de Cristo. A hora, aquele momento, aquele exato momento que é o dia em que Deus aparece. Amém? Nós temos o caso, por exemplo, de Ana lá e o outro lá, como é que chama? Simeão. O que que eles esperavam? Eles esperavam, havia para eles um entendimento de que o Senhor viria, de que o Senhor viria naquele momento, né? Que o Senhor viria naquele tempo. E eles então foram para lá. E eles ficaram ali. Perseveravam no templo o tempo todo. E em casa voltava. Porque a qualquer hora, de repente, eles viram o Senhor. Aí o que que ele disse? O que que ele disse? Hã? Agora eu posso morrer. Agora eu posso morrer, Paulinho. Qual era a esperança dele? Era ver. Eu quero ver o Senhor, eu quero tocar nele. Então, se nós aqui colocarmos a nossa esperança, algo maior, nós colocarmos a nossa esperança em algo maior, porque senão a sua fé murcha. Eu quero arrumar uma casa boa, eu quero arrumar um negócio bom, eu quero fazer isso. Depois você tem aquilo, acabou. E aí? Você não espera mais nada. Não foi aquele homem que falou, alma minha, agora é alma, você pode ficar tranquilo, descansar, porque olha que beleza que eu construí para você. Acabou a esperança daquele homem. A esperança dele era aquilo. ele construiu aquilo, ele fez aquilo, acabou. Então, eu quero dizer para você, meu irmão, não ponha a sua esperança em coisas, não coloque a sua confiança, a sua esperança em coisas passageiras, em coisas que vão passar. E o mundo passa com tudo que tem nele. Mas nós não passamos. Nós não passamos. Então, quem não passa, está sempre alegre, está sempre cabeça erguida. Quem não passa, ele está sempre... Não é aquele... Não, eu vou voltar para o hospital. Não tem jeito. Aí pronto, acabou minha fé. Minha fé acabou, minha esperança acabou. Acabou tudo, murchou. Murchou, acabou. Por quê? Colocou a sua confiança, a sua esperança em coisas que passavam. Na glória. O homem é como a erva e a sua glória é como a flor. Nós não podemos esperar em nada deste mundo, meus irmãos. Mas em nada deste mundo. Nada. Sua fé acaba. A sua fé, se você fizer isso, sua fé acaba. Sua fé vai acabar junto com a sua esfria. Interessante que esfria. Olha, esfria de tal maneira que você não tem ânimo para poder buscar Deus, para ler uma Bíblia, você não tem ânimo para mais nada, para fazer uma oração, você não tem ânimo. Por quê? Não tem aquele ditado que a esperança é a última que morre? Hã? Acabou, mãe. Olha, se você vê um irmão, aqui deve ter alguns. Um irmão é o seguinte, que não lê mais a Bíblia. Ele não enxerga mais nada lá. Ele não vê mais nada lá. Deus não fala com ele mais lá. A Bíblia está sem graça, sem gosto. Quem? Tem alguém aqui desse jeito ou não? Tem não, né? Graças a Deus. Aleluia. Né? Você vê, não tem mais isso. Deus não fala mais com ele. A palavra não fala mais com ele. Ele acha que Deus já falou, tinha que te falar, tudo já falou. Coitado. Acabou a esperança dele. Ele tem que esperar realmente nesse mundo. Aí ele tem que esperar nesse mundo. Aí tem que ficar confiado nesse mundo. Tem que fazer coisas desse mundo. O mundo vai levando você. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águia. Todos os dias eles têm a sua força renovada. Deus está sempre falando algo novo com ele. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que realmente creem que Jesus Cristo vai voltar, aqueles que não conformam com esse mundo de jeito nenhum, pode pintar o mundo de roxo, eles não conformam. Para eles o mundo é mau, para eles o mundo está errado, para eles o mundo é incompetente, para eles o mundo não tem conserto. Amém? Eles não conformam com o mundo. Amém? Esses sempre tem uma coisa nova Deus falando com eles. Esses sempre tem uma palavra nova que Deus fala com eles, que aumenta a sua fé. Aumenta a sua fé. Eles creem no Senhor. Eles creem no Senhor. Eles falam como se Deus realmente estivesse ali. Amém? Não tem dia ruim. Não tem fraqueza. Sabe, o teu dia pode ser o dia pior na vida dele. Nós falamos esse dia aqui na vigília de ontem, no Salmo 32. Pode ser o pior dia na vida do sujeito. Aí, o que Deus faz? Hã?
Depois nós vamos aqui, Pedro. Vamos lá.
no Salmo 32, quem estava na vigília aqui ontem. Pode ser o dia pior na vida dele, mas pode ser a pior coisa que ele fez, pode ser a maior transgressão que ele fez, pode ser o maior desastre na vida dele. E ele às vezes até pode ter feito. Mas ele confia
em Deus.
E ele espera no Senhor. E ele continua esperando. Aí o Salmo 32 diz assim: Esse homem é? O que é bem-aventurado? Ele é feliz. Esse homem é feliz. Amém? Por que ele é feliz? Deus não chegou ainda. Ah, mas ele foi crucificado. Ah, mas ele foi isso aqui, ó. Fizeram isso, cortaram a perna dele em picadinho. Olha, fizeram assim, roubaram os tenders tudo. Mas esse homem é? Esse homem é?
Feliz.
Ah, mas o câncer está comendo ele pelas pernas. Mas esse homem é?
Feliz. Amém. Espero no Senhor.
Amém. Você acha que é possível isso? É possível?
É sim.
Para quem confia no Senhor, meu filho. Para quem espera no Senhor. Entre nós e o Senhor existem muitas coisas. Entre nós e o dia da manifestação de Deus. E o dia da nossa ressurreição. Olha, a pessoa sendo cerrada pelo meio. Né? A pessoa sendo decapitada. Apedrejada quando era Estevão. E mas Estevão era feliz. Será que a família de Estevão ficou feliz também? Será que a família de Estevão, parentes, será que os irmãos de Estevão, será que a mulher de Estevão, será que eles também criam e eles também confiavam? Será que eles também continuaram esperando como Estevão esperava? Eu quero dizer para vocês, irmãos, que a fé acaba. Que dia que a fé acaba? Quando termina a sua esperança. E que dia que termina a sua esperança? Quando você chegou ali aonde você tinha que chegar. Quando você esperou aquilo que você esperou, você teve. A glória do homem. Amém? A glória do homem. É como a flor. Ela puxa. Ela acaba. Cai. Pronto. Terminou, terminou também a sua fé. Terminou também a sua esperança. Você é uma pessoa agora que vai ficar jogada num canto. Amém? Que vai constar nos livros. Vai aparecer nos livros, nas ruas. Ruas Professora Lucélia. Amém? Sala Dona Zefa. Que resolve isso? Terminou ali. Amém, gente? A nossa esperança não pode ser nesse mundo. A nossa esperança precisa estar realmente em Deus. Amém? Jesus chegou? Já voltou? Já voltou? E a sua esperança? É lá. Bem, Jesus já voltou? Não, então continua esperando ele voltar. Se ele voltar de noite, você está esperando. Se ele voltar de manhã, você está esperando. Se ele voltar à tarde, você está esperando. Como que você espera? Como que a noiva espera o noivo? É assim que você vai esperar. Bem arrumadinha, bem preparada, tá? Bem, né? Do jeitinho que a noiva espera o noivo. Da melhor maneira possível. Que jeito? É. Você E você não quer esperar um nojo, não?
Não.
Quer ler um versículo?
Aqui no Salmos 31, versículo 24, fala assim: sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais o Senhor. Revigore-se, né? Assim, alegra, anima. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor.
Aí está mostrando uma pessoa que às vezes as coisas não estão correndo exatamente como ela quer, mas ela espera no Senhor. Ela, nossa, é bom demais, gente. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. É bom demais. É bom demais mesmo. E as outras coisas? Você pode perguntar: ah, e as outras coisas? Deus já disse que as outras coisas. E aí, interessante é o seguinte: você não precisa nem esperar. As outras coisas, você não precisa nem ficar preocupado se vem hoje, se vem amanhã, não. As outras coisas, quando você menos espera, quando você mais espera, ansioso, fica pior, é. Mas quando você nem espera, amém? As outras coisas vos serão. Meu Deus, eu não esperava. E Deus me deu. E veio isso, e veio aquilo. E aconteceu isso, e aconteceu aquilo. Amém? Jacó não foi lá pedir Deus para poder multiplicar as ovelhas dele. Jacó não foi lá pedir Deus para poder ampliar as coisas dele. Não foi. Salomão não pediu nada para Deus daquilo que Deus deu para ele. O que que Salomão pediu para Deus? Senhor, me dá sabedoria. O que que ele esperava em Deus? Senhor, me dá entendimento. Senhor, renova minha fé. Senhor, esse povo, o Senhor precisa. Me dá entendimento, me dá sabedoria. Ninguém precisa dizer tudo o que Salomão tinha. Quando o homem, ele é ansioso, sabe, ele fica envolvido demais com as coisas, pelejando, amolando Deus. Não é? Nós já mostramos isso naquela palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. Quando as pessoas tentaram Deus, colocaram Deus à prova, e acabou tendo aquilo que não era bom. Amém, gente? Amém? Vamos esperar no Senhor. Espera no Senhor. Amém? Nesse capítulo, nesse Salmo 32 aqui, eu queria mostrar para você o seguinte: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Bem-aventurado o homem cujo espírito não há dolo, não tem, quer dizer, é uma pessoa realmente que ofereceu o seu corpo, a sua vida a Deus, não tem maldade, não tem intenção de fazer as coisas, e trabalha para Deus. Se ele erra, Deus chama ele, ensina, corrige, mas ele confia é no Senhor. Amém? Vamos lá na 2 Pedro. Tem uma coisa interessante lá. Amados, 2 Pedro, capítulo 3. Versículo 10. Aí, ó. Quer ver? Versículo 10, vamos ver alguns versículos. Ela vai ler só o versículo 10. Capítulo 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10.
Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão.
Amém. Repete.
Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão.
O que está dizendo aí? Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor. Mas o dia do Senhor vai pegar dormindo você? Não vai. O dia do Senhor não vai pegar a igreja dormindo. O dia do Senhor não vai pegar aquele que espera. Porque que dia que o Senhor vem? No dia dele, ué. Que dia que eu vou encontrar com o Senhor? No dia dele, no dia que ele chegar, ué. Vou encontrar uma semana antes ou semana depois? Não, eu vou encontrar com ele no dia que ele chegar. Então eu espero, eu fico acordado, eu não fico. Agora, se eu for, sabe o que é dormindo, gente? Sabe o que é uma pessoa dormindo? Ele virá como ladrão e vai pegar as pessoas dormindo. Dormindo por quê? Porque estarão. Nós não somos da noite, Lourdes. Nós não somos das trevas. Então as pessoas que estão envolvidas com as trevas, envolvidas demais com o mundo, estão? Todo mundo. Mais alto. Por que que estão dormindo? Porque estão na noite. E por que que estão na noite? Porque estão envolvidos com as trevas. Não envolve com as trevas muito, não. Tá bem? Não fica, olha, cuidado. Ora e vigia, fica de olho aberto, espera no Senhor. Não confia nesse mundo, não. Confia no mundo, não. Romano, de novo, Romano. Depois volta aqui em Pedro. Toda hora tem que ler Romano. Romano de novo. Rogo-vos, pois. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É certo, filha? Lê para nós. 1 e 2.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
Isso, comenta esse versículo para nós, Adriano.
Eu queria que é como o Senhor está falando, né? Está esperando no Senhor. Então, você faz tudo para esperando esse dia, né? Esse dia da manifestação dele. Então, desde já, você já oferta a sua vida, você já vive nesse dia, né? Eu lembro muito do encontro que teve, né? Que foi falado sobre isso. Que o Senhor falou que o dia a gente já vive nele, né?
E é por isso que eu não durmo. E é por isso que nós não dormimos. Por quê? Porque nós somos do dia, nós vivemos o dia. E só estamos esperando a hora. No dia nós já estamos. Nós estamos esperando a hora, o momento. Hã? É exatamente. É. A hora, o momento.
Gostei demais do Senhor, assim, apresenta.
Isso.
Quer dizer, porque quando você apresenta, você não tem direito mais nenhum.
Acabou.
Ó, eu estou aqui.
Eu me ofereci como sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Mesmo eu estando vivo, mesmo eu tendo direito, eu renunciei. Mesmo eu tendo direito, eu renunciei. Por quê? Porque eu estou esperando algo melhor. Amém? Eu estou esperando algo melhor. Amém, gente? Não sei se ajuda vocês? Ajuda? Ajuda? Por que será que Deus fala isso conosco? É por isso, é porque Deus sabe o quanto o mundo é mal. E o quanto o mundo, se tiver um jeitinho, vai roubar a sua fé. Se tiver um jeito, ele vai tirar a sua fé. E se você perder a fé, você perde também a esperança. Se você perder a esperança, acabou. Amém. A sua força não renova. Você abala. Você não é como o monte de Sião. Você abala. Então qualquer coisa abala. Qualquer coisa, né? A pessoa se entra abalada. Amém. Romanos 12. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí Deus não fala mais para ele, Paulinho. Deus não fala mais com ele. Como é que ele renova a mente dele? Hã? Você conhece alguém nessa situação, Paulinho? Hã? Você já observa isso para você ver. Que a mente dele não renova. Ele não tem coisa nova. Não tem coisa nova. Deus não fala para ele. E não renova. E se ele não renova, no final do versículo 2,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Se a mente dele não renova, ele não chega a... Se a mente dele não for renovada, ele não chega aonde?
A conhecer a vontade de Deus. Né?
Como? A perfeita. Ele pode até conhecer, ele sabia que ele é a vontade de Deus. Mas a perfeita vontade de Deus. Era a vontade de Deus? Era, mas não era a boa vontade de Deus. Amém? Era a vontade de Deus, mas tinha coisas mais altas. Coisas, amém? Tem lá o profeta fala assim, ó, eu vou abrir a janela do céu, derramar sobre vós uma bênção. Vou falar para você, né, os mistérios de Deus, coisas escondidas. Amém? Mistérios escondidos, coisas que Deus não revelou. Amém? Não tinha revelado para ninguém, Deus revelou. Deus tem revelado a nós. Ontem na vigília, mostrou que veio uma garrafa que veio em cima do mar com a... É porque a garrafa veio assim, ó. Entendeu? Ainda mais com essa mão aqui, né? Mas era uma garrafa assim, ó, que veio por cima das águas. Por cima das águas quer dizer por cima das nações. Coisa preciosa. E é uma pena que não foi gravada a vigília ontem. Foi uma pena. E dentro da garrafa tinha uma mensagem. Tinha lá um canudinho lá de papel com a mensagem. Então, coisas que Deus não revelou, mas revela. Para que Deus revela para a gente? Para que Deus revela para nós? Para que Deus fala conosco? Para quê? Porque Ele sabe que nós vivemos é disso. Deus sabe que a gente vive é disso. E aí nós, de fé em fé, Ele renova a nossa força. E com a força renovada, eu subo. Com a força renovada, eu não me abalo. Amém? Até amanhã, na reunião da manhã. Eu estou firme. Amanhã, na reunião da manhã, tem mais. Amém? É um tesouro que você cava, como Deus mesmo falou. Comprou a terra. E você sabe que quanto mais você fura ali, mais coisa preciosa você tem. Mais coisa preciosa você tem. Nós somos do dia, nós não somos da noite. Como aqueles que se perdem. Nós somos do dia, nós esperamos o Senhor. Amém? O nosso fim, dona Zefa, é quando o Senhor chegar. Amém? Ah, mas não fez isso, não fez aquilo, mas o Senhor não chegou. Ah, mas não sei o que, não sei o que, nós já tivemos um encontro, acabou a fé, acabou tudo. Não, mas o Senhor não chegou. E eu espero no Senhor. Amém? Cai 100 de um lado 10 mil do outro lado. Vai caindo, pode cair. E eu que espero no Senhor, e você que espera no Senhor, e você cuja confiança é no Senhor, o Senhor não chegou ainda, então você continua. O Senhor não chegou ainda, então você continua tendo esperança. O Senhor não chegou ainda, então sua fé continua firme. De repente, quando ninguém esperava, o Senhor chegou. Amém. E houve então um estrepitoso estrondo, e os elementos abrasados se dissolveram, e a terra, etc, etc, etc. Tem gente que não acredita que isso vai acontecer, mas nós esperamos no Senhor, sabemos que um dia, uma hora, isso vai acontecer. Amém. Amém? Uma hora isso vai acontecer. Eu não ponho a minha confiança. Eu tenho as coisas. Mas o meu coração não está ali. Eu tenho as coisas. Se eu falar que eu não tenho, eu tenho. Amém? Mas Deus disse, a minha é a terra, é tudo que ela possui. Então ele tinha alguma coisa? Ele tinha? O que era dele? Tudo. Minha é a terra e tudo que ela possui. Se eu quisesse, pronto. Amém? Não é que eu não tenho. Só que é diferente, gente. É diferente. Por exemplo, é diferente, essa caneta aqui é minha. Você toma essa caneta de mim, que foi eu ganhei, uma irmã abençoada me deu aqui, né? Então, essa caneta é minha, mas se você tomar essa caneta de mim, eu gosto dela, né? Eu aprecio ela em consideração, etc, tal. Eu gosto da caneta, eu não quero perder a caneta não, eu não quero perder o meu óculos, não quero perder o relógio que eu ganhei também, tal, né? Eu não quero perder essas coisas não. Eu cuido direitinho das coisas. Mas se tomar de mim, se me arrancarem isso, o que vai acontecer? Amém? O que vai acontecer? Fazer o quê, né, dona Zefa? Levou. Eu gostava demais. Levou, mano. Paciência. Amém? E Deus vê isso. Vê. Agora, você toma, às vezes, uma pessoa, ela mata. Conforme a pessoa que você tomar as coisas dela, ela mata. Conforme a pessoa que você tomar a coisa dela, ela entra na justiça com você, ela conforme a pessoa que você tomar ela vai, faz tudo para readquirir aquilo, recobrar aquilo. Ela morre, tem uns que morrem. Se você tomar aquilo dela, ela morre. Por quê? Aquilo era a vida dela. E quem espera no Senhor? Eu gostava demais, eu apreciava demais, sabe? Mas não era tudo para mim. Amém? Quem é tudo para nós? Deus. O Senhor é tudo para mim, tudo para nós. E por isso que precisa. A nossa esperança não pode ser nas coisas que passam. Experimenta colocar a sua confiança, a sua esperança no Senhor, para você ver se a sua vida não vai ficar mais difícil. Amém? Não vai ficar mais difícil. Não vai. Na realidade, não fica mais difícil. A sua vida não fica mais difícil. Sua vida fica assim, uma coisa mais segura, sabe? Fica um negócio assim mais. mas ajeitado. Amém? Pega aí o microfone aí, Adriana. O que você entendeu até agora, filho? Você que está com o pé do microfone aí.
Amém. Eu achei importante, assim, a questão que o senhor estava falando, né? Da esperança. A gente colocar a nossa esperança em coisas mais altas, né? Como o senhor falando, que é esperar no Senhor. É esperar o Senhor, né? É esperar a manifestação dEle. Então, isso para nós é o ponto máximo.
Para mim, a vida está naquele dia. Para mim, a salvação está naquele dia. Para mim, o fim está naquele dia. Certo? Para mim, a vitória está naquele dia. Aquele dia é tudo para mim. Se eu morrer hoje, eu morro esperando aquele dia. Amém? Inclusive, tem gente que pensa o seguinte: aí morre numa tristeza danada, porque morre, o fulano morreu, como se o céu fosse uma coisa muito ruim, né? Porque fala assim: coitado, fulano morreu, foi pro céu. Né? Fulano, e que fulano? Morreu, coitado. Eu acho, né, Deus levou ele pro céu, né? Coitadinho. Então, como se fosse assim uma tristeza, um trem assim, tá? Eu imagino lá no céu um luto, né? Mas nós não morremos, nós não vamos. Nós não morremos, gente. Nós, quando a gente morre, o cristão, ele morre, dona Zé. Ele só sai do corpo e ele vai ficar num determinado lugar esperando. Esse lugar aí, que é chamado seio de Abraão, esse lugar aí, onde o pessoal está esperando, mas ali eles continuam, dona Zé. Eles continuam esperando o quê? O dia do Senhor. Eles continuam esperando o dia do Senhor. Amém? Agora, feliz da vida, né? Porque já terminou, já acabou, já não está. Aí ele já está tranquilo. Se ele saiu do corpo, quem estiver esperando for o Zé Pilintra, saiu do corpo por aqui. Deus me livre, né? Mas olha, se eu sair do corpo, vem cá, ó, você é por aqui. Correste a carreira, combateu o bom combate, amém? Lutou, pelejou, o Senhor ouviu, chamou, está aqui. É esse aqui o seu lado. Agora, vem, descansa, fica aí descansando com a sua turma. Continua esperando. Então a Bíblia diz assim: Cristo, as primícias dos que dormem. Então é Cristo, as primícias. Então o primeiro a ressurgir foi Cristo. Aí depois, os que são de Cristo na sua vinda. Na sua vinda. Né? Mas diz lá: os que morrem, os que estão vivos, não precederão os mortos. É assim mesmo? Os que dormem. Então, quando nós vamos ficar lá, ó, dormindo, terminou minha carreira. Eu estou agora dormindo. Hein? Já agora a corrida, a confusão ficou com vocês. Eu estou ali, ó. Deus coloca assim, como se você estivesse dormindo. Então, gente, olha interessante. Você sabe, quando você dorme, você sabe quanto você dormiu? Quando você dorme, você sabe quanto você dormiu? Se uma pessoa dormir 3 dias e acordar, e ninguém falar nada para ela, ela não sabe que ela dormiu 3 dias. E se ela dormir 1 ano e ninguém falar nada para ela, e ela acordar, ela não sabe que ela dormiu 1 ano, não. Ela não sabe que ela dormiu 1 mês, ela não sabe que ela dormiu 1 semana. Ela não sabe, não. Ela só sabe que ela dormiu. Aí ela acorda. Pensa nisso agora. Quando você morre para Deus, quando você morre, os que morrem em Cristo, Paulinho, dormiu. E a hora que você acordar, já vai ser nu. É, no dia do Senhor. Amém? Você vai acordar no dia. Que bênção, hein? Que bênção. E os que não morrem em Cristo, meu irmão? Amém? Os que dormem no Senhor, aqueles que morreram na esperança da ressurreição, aqueles que morreram, sabe, que é só isso, é isso que você precisa. Por isso é que você não faz mal a ninguém, por isso é que você não, sabe, não é sempre uma pessoa simples, humilde, vai pegando. Quanto mais oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, quanto mais você oferece o seu corpo como sacrifício, menos problema você tem. Por quê? Aumenta a sua esperança. Amém? Amém. Então fala, então chega de falar. Vê. Amém? Então pronto. Pedro fala aqui assim, ó. Que, vê aí, Adriana, capítulo 3 de Pedro, 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3.
Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda?
Aí, tá vendo? Então a força do inimigo, a força inimiga, é apagar e começar a querer arrumar o mundo para Deus. E começar a querer, Paulinho, achar que não, ele não vem mais não. É isso aqui mesmo. Não, ele não vem mais não. O reino de Deus é aqui mesmo. É isso aqui mesmo. É essa carne. É essa injustiça. É isso, essa sujeira aí, essa coiseira aí, essa baboseira toda. É isso aqui que Deus quer. Não vos conformeis a este mundo. Deus não, isso está cada vez pior. Cada vez pior. Não é isso. Mas o inimigo está acabando convencendo a igreja prostituta, adúltera, de que é isso. E ninguém está esperando mais, ninguém está mais esperando o Senhor, ninguém está colocando mais a sua esperança no Senhor. Estão morrendo em Cristo? Não, estão morrendo? Estão morrendo no Senhor? Estão morrendo no Senhor? Estão morrendo no Senhor? Foi fraco esse não. Estão morrendo, Senhor? Estão morrendo em quem? No capeta. Estão morrendo no inimigo. Vão acordar no inimigo. Morreram nele. Quando acordar, vai acordar nele. Concorda? Porque está conformado com esse mundo. Tá, não estão esperando o Senhor. Não estão esperando. A vida da pessoa mostra que ela não está esperando o Senhor, não. Amém, gente? Amém. Lê mais, filho.
Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios.
Amém. Então, isso aqui, ó, isso é o que eu leio, isso é como se eu estivesse lendo pela primeira vez na minha vida. Isso fala tanto comigo, que é como se eu estivesse lendo a primeira vez. Eu já li isso aqui 332 vezes. Mas eu leio, está vivo, vivo, vivo. O que está dizendo aí? Entendeu? Fala.
É como o senhor está falando mesmo, né? Para a gente não esperar aqui não, porque está reservado já para destruição, né? Como o senhor falou, no, o reino de Deus não vai ser isso aqui, né? Como o senhor falou. Não tem cabimento, né? Arrumar isso aqui para Deus, não tem
Nossa,
jeito.
Nossa, não
mais.
Tem. A terra que ora existe está reservada para o fogo e para a destruição dos homens que ficarem aí. A terra que agora existe. Ou então, é a mesma terra que eles estavam nela, é a mesma terra. Eu estou nela hoje, eu vou falar que não? Não, essa terra, amém? A terra que ora existe está reservada para o fogo de destruição. Eu vou esperar o que nela? O que que Deus espera dela? O que que Deus espera dos homens? Senão que arrependam e que vivam uma vida diferente, que conheçam o Senhor e que convertam dos seus maus caminhos e que realmente lavem as suas vestes no sangue de Jesus? Só isso que Deus espera. Deus é longânimo. Ele espera que, para não destruir todo mundo, Deus espera que cada um renove, sare, nasça de novo, entendeu? Lava as suas vestes e começa a esperar o Senhor. Amém? Não se iluda, não se iluda. Não coloque, não deixe se enganar. Não fica, de repente, aí colocando a sua confiança em coisa que você não pode confiar. Que a terra e os homens ímpios serão destruídos de uma só vez. E aí, então, haverá um novo céu, uma nova terra. Para quem? Para colocar o novo homem. O novo homem na nova terra. Aí, tá certo? Então, eu vou oferecer para você, essa terra ou a outra? A outra. Então, sai dessa. A outra terra. Deus vai te dar um novo céu, uma nova terra. Para você, um novo homem. Amém, gente? Amém.
Amém. Eu achei muito importante. Porque, como você falou agora no final, né? Deus sabe que nós vivemos de esperança. E Deus está sempre mostrando alguma coisa nova para a igreja, né? Para a gente. Ontem mesmo, na hora que eu estava lá fazendo um negócio lá em cima, eu fiquei vendo esse. A Juliana estava me ajudando. Eu falei, Juliana, mas quantas coisas Deus tem falado com a igreja, né? Tantos livros, tantas palavras, tantas reuniões. Às vezes a gente ainda se pergunta, será que precisa disso tudo, né? Vigília, isso, aquilo, outro. Mas por quê? Porque, como foi falado no começo, Deus está mudando a nossa maneira de pensar, né? O nosso culto racional. Deus está dando uma visão que vai fazer com que a gente espere, não nesse mundo, mas uma outra esperança. Hoje é difícil a gente ver as pessoas colocando a confiança dela naquilo que nós estamos confiando. Nós estamos acreditando em uma coisa que ninguém está acreditando. Aí a Juliana até comentou, né? A gente viu uma visão que ela teve, que a gente seguiu um mendigo. Aí o senhor falou assim, quem que teria coragem de seguir um mendigo? Ninguém teria coragem de seguir um mendigo. E nós seguimos ele. Então hoje a credibilidade que essa palavra que a gente está ouvindo tem, a aceitação que ela tem entre as pessoas, ela é muito pequena. Quem que se propõe a seguir uma pessoa, né, dessa? E nós seguimos ele. Então é isso que Deus está mostrando pra gente. É uma coisa difícil, mas é muito importante, né? Nós temos aprendido muita coisa. Eu achei muito interessante isso. A nossa esperança realmente, ela não está aqui. E eu acho que hoje a gente já pode falar isso assim, sem medo e sem hipocrisia, né? Porque antes eu mesmo falava, ressurreição, estou esperando em Deus, mas agora eu acho que a gente já está entendendo. Que é isso mesmo, não tem outro jeito não.
Amém. Aleluia. Renova sua força. Né? Isso aí ou não?
Muito mesmo. É, no começo eu estava até orando, Senhor, eu me sinto tão fraca, renova a minha força, a minha esperança. Nossa, essa palavra foi para mim, realmente foi uma força para mim. Igual você falou, cada reunião que a gente vem, se a gente não ouvir, as coisas do mundo vai tirando realmente a nossa fé, a nossa esperança, a gente vai crendo em outras coisas. E essa palavra mesmo, se a gente deixar de ouvir, acabou.
A brasa, ela, se você deixar de soprar, ela vira cinza, ela acaba. Tem que estar soprando. Você envolver com o mundo, acaba a fé, gente. Acaba mesmo. Paulinho, quando você. Eu tiro por base isso. Quando você pega a Bíblia, você abre a Bíblia, Deus não falou com você. Você não sentiu nada no que você leu, não chamou sua atenção. Cuidado. Pode correr pro hospital porque a coisa está feia. Amém, filho?
Eu acho que você está recebendo a mesma instrução que Tito recebeu. Quer ver? Vamos ver se é. Porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Então, realmente, eu acho que você está recebendo a mesma instrução que Tito recebeu. O Espírito é o mesmo, né? Porque ele, a palavra que a gente ouviu, né? A palavra que a gente ouviu é bastante reveladora, né? Da esperança, da o que é esperar em Deus. E a instrução que Paulo está dando para Tito aqui é a mesma.
Eu queria que você respondesse assim. Eu queria que você respondesse, né, da seguinte forma. Não foi pregando letra, não foi falando da letra. Porque nós poderíamos ter separado um punhado de versículos, de letra, né? Mas não foi, não. Eu estou falando uma coisa que está aqui dentro de mim. E vocês vão ter, na escritura, vocês vão ter aí, Paulinho achou um aqui. Mas vocês vão ter inúmeras passagens na Bíblia que confirma isso. Mas eu estou falando, Luz, é uma coisa que está dentro de mim. Amém, filha? Amém? Está dentro da gente. É isso que eu chamo a atenção. Para que você fale. Às vezes a gente pergunta, irmão, e aí, irmão, né? O irmão fala, amém. Eu acho pouco. Eu acho pouco, porque você tem que fazer um pouquinho de força para poder ver, para você perceber assim, algo mais precisa estar dentro do seu coração. Amém? Então, o amém é bom o amém, mas é bom que você, o Paulinho já achou aqui um pouco de escritura que convence a gente. Olha aí, quer ver ler de novo, Paulo?
É título no capítulo 2, versículo 11 em diante. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência do mundo, você falou tudo isso, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Você falou aí na questão do dormir, né? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo.
A pessoa tem que estar vivendo, vivendo isso. Se você não estiver vivendo isso, você não está esperando nada. Se isso não está dentro de você, você não está esperando nada. E aí, de repente, acabou, né? De repente o seu mundo acaba. De repente acabou para você o mundo. Porque você fala, você não fala. Você não tem isso dentro do seu coração. Você não tem isso dentro do seu coração. Você tem na Bíblia. Na Bíblia só não serve. Você tem isso dentro do seu coração ou na Bíblia? Tem que ter dentro de nós, gente.
O Espírito Santo confirma o que o Senhor está falando, né? Porque o que tem dentro do coração do Senhor é o que Deus pensa. Então, o Espírito Santo vai e confirma na Bíblia a palavra. Eu acho tremendo isso, né? É tremendo.
Amém, né? Aleluia!
E a graça de Deus se manifestou, Salvador. Com certeza, é isso mesmo. E a gente vai vivendo, se a gente não tomar cuidado, a gente vai envolvendo com o mundo, né? E não é isso que Deus quer, que a nossa esperança seja, né? No dia do Senhor. É que, igual a gente está acostumado a ouvir, a gente vai ter, mas se tomar... não vai fazer diferença. Que a nossa esperança é naquele dia. No dia que ele for separar os bons dos maus. Né?
Olha, eu estou vendo aqui, ele está falando e Deus está me falando uma outra coisa aqui. Né? Imagina assim, o reino de Deus é como um corpo. É como um corpo. Um corpo é um conjunto. Não é uma coisa só. O reino de Deus somos nós. Então, você imagina um carro também, o carro, um veículo, uma casa, uma árvore. Às vezes Deus mostra essas coisas como sendo. Né? Uma árvore, você tem o tronco, tem o galho, tem as folhas, tem uma série de coisa, a seiva, tem muita coisa que a casca da árvore, o cerne, etc. Tal. Então, você, cada uma daquelas coisas tem que estar funcionando. O corpo, cada uma das partes do corpo tem que estar funcionando. Então, a igreja, o corpo, a igreja, Paulinho, ela não pode ser só como o mundo fez da igreja, como a igreja apostatou da fé, pregou uma palavra diferente, um evangelho diferente, e ficou resumida a dirigente e povo. Dirigente e o banco. Aquele que está lá e aquele que está aqui. Mas não é isso que Deus quer para nós. Deus quer uma igreja viva. Deus quer um organismo vivo. Deus quer uma igreja que tem esperança. Uma igreja que, mesmo estando sentada, ela senta de frente para a gente, mas na realidade você participa da mesma coisa. Então Deus falava comigo assim na hora que eu conversava com ele aí, porque ele só vai ter essa esperança, ele só vai participar se ele estiver no corpo, vivendo. Porque quando você para de funcionar, você é arrancado do corpo. Quando você para de produzir, você é arrancado do corpo. Uma unha estragada, tá certo? Uma célula, uma coisa que está doente, tem que ser corrigida antes que ela vai sair do corpo. Vai ser arrancado do corpo. Um galho que apodrece na árvore, e não tem sentido ele ficar lá. Deus mostra isso, que não tem sentido você ficar ali jogando água em cima de uma planta, de uma coisa, ela está ocupando o lugar indevidamente. Não é assim que fala? Então é isso que eu acho, que você não pode ser inútil. Você não pode sentir assim como se fosse uma pessoa que não tem compromisso com Deus, que não tem... Não, você precisa entender o seguinte: não, eu sou útil no corpo. Eu faço parte, a igreja, eu faço, ela é boa, ela é tremenda, ela é dinâmica, ela é viva porque eu eu ajudo. Ela é assim, é um reino admirado, a igreja é um reino de Deus, a igreja é um reino poderoso na terra, respeitado, porque eu ajudo. Amém? Porque eu sou um desses. Porque se você se isola, se exclui, quem que sobra? E é isso que o diabo quer, que você se exclua. Ele quer assim, olha, você se exclui daí, você não serve não. Você não ocupa lugar no corpo de Cristo. Vocês já pensaram, por exemplo, se de repente eu penso isso aqui? Se de repente eu penso isso, o que que sobra? É, não, vocês não sabem o tanto que o diabo buzina na minha cabeça para mim, dizer, não, você está cansado demais, larga disso, e desanima, dá uma desanimada, põe os outros para trabalhar, mas eu não vou pôr ninguém para trabalhar, a pessoa vai trabalhar, sem eu pôr ele para trabalhar, amém? Ele vai trabalhar, ele vai fazer. Eu não vou chegar aqui e dizer, fulano, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Ele vai fazer. Ou não é assim? Hã? Pega aí o microfone. Deu para entender?
É diferente do que você falou, de uma instituição, né? A, B, C, D, vai fazer isso, etc. Mas não é a vida que ele quer. Eu acho que foi por uma imposição. Agora não, a palavra vem, você falou, e vai gerando vida na pessoa. Naturalmente ela vai incluindo a árvore, incluindo a casa.
Eu não posso chegar e dizer assim, Rosália, você vai ter visão. Posso? Eu posso chegar e dizer aqui, Paulinho, você vai ter um sonho. Eu posso chegar e dizer, Lucélia, você vai entender. Você vai ler aqui e vai entender. Fulano, você vai ter o dom de misericórdia. O outro, você vai ter discernimento. Eu posso? Não posso. Você vai ser uma pessoa assim, santa, né? Uma pessoa disciplinada, uma pessoa honesta. Eu não posso fazer isso por ninguém. Posso ser. Humilde, você vai fazer isso. Momento você vai fazer assim, assado. Eu não posso. Não é uma instituição do mundo, gente. Não é uma coisa que eu vou falar, fulano, você vai ficar aqui e vai tocar. Você ganha, não posso. A palavra é pregada e a palavra é pregada e a semente nasce aí no banco. Ela nasce e de repente, pronto, acabou. Não tem jeito de você esconder. Deus disse, olha, não tem como esconder uma casa, uma cidade em cima do monte. Eu não acende uma luz para colocar escondida. Não tem. Amém? Amém, gente? Então, depende de você. Depende de você. Só de você mesmo. Vocês concordam com isso, Aninha?
O Senhor disse hoje que aquele que espera no Senhor tem sempre uma palavra que renova ele, né? Eu creio que essa renovou a gente. Nós descobrimos o que é esperar no Senhor. Esperar no dia dele, pra gente não perder a fé, a esperança, não envolver com o mundo. Foi tudo muito importante, me renovou. Vamos ver se eu vou guardar, né? Tudo.
Amém? Dessa forma você vai chegar lá. Dessa forma você vai chegar. E olha, às vezes o inimigo desanima você. Você, por exemplo, começa a cantar. Está ali o caso do Wendel. O Wendel começa a cantar. Mas tem muita coisa que vem como obstáculo para... Um pouquinho não canta nada. Um pouquinho ele... E o outro que compunha. Aí o outro vem e desanima. Desanima... Ele começou a compor e veio a perseguição por causa da palavra. E vindo a perseguição por causa da palavra. Ele compunha, aí começou a compor e os outros começou a criticar, né? Aí começou, nossa, não ficou bom não, feio demais esse negócio. Aí ele apela, foi embora. Pronto. Pega o microfone, o que que acontece? Aí vai eu lá. É. Vem cá, Luco. O que que foi, Luco? Judiado com você. Luco parece o Nero, né? Aí chegar lá, o que foi que fizeram com você, né? Mas eu não posso. Se eu for lá, Paulinho ficou triste, porque falaram que ele não sei o que, etc. Tal. Paulinho, se não, meu filho, não tem. O outro canta e foi criticado porque a voz dele, aí ele não canta mais. O outro compunha, o outro pregava, o outro tinha visão, aí alguém disse que a visão dele é maligna. E ele pronto. E ficou com raiva e falou para Deus que ele não quer saber de visão, minha visão é maligna, o sonho dele não procede. Tem isso, gente. Tem isso. Ah, Jesus, tem misericórdia de nós. Amém. Vindo a perseguição por causa da palavra. Se a gente for olhar para essas coisas, nós não somos edificados. Se nós formos olhar dessa forma, nós não chegamos a agradar a Deus. Está lá, vocês sabem disso. Por exemplo, Paulo foi para lá, Pedro foi para cá. Aconteceu, desaconteceu. Tudo isso. Nós temos lá a igreja lá em Palmas, temos a igreja lá em Fortaleza. Está lá, a pessoa está lá. Com toda a liberdade para poder fazer. E aqui não é diferente, não. Às vezes a gente fica pensando, ó, por exemplo, hoje quase que eu não posso vir. Mas eu pensei, liguei para o Ramiro, o Ramiro não está aqui, ó, lá está doente. Né? Aí às vezes você não precisava nem falar, chegou aqui, você abre a boca. Paulinho, vem, abre a boca. A igreja fala, Paulinho, sua boca não está boa. Você abriu a boca, mas não saiu nada. Amém, então vocês me desculpem, ora por mim. Eu vou treinar, eu vou exercitar, Paulinho. Tem que, né? Para quê? Para que aí o Paulinho vem de novo. Outro dia o Paulinho vem de novo e abre a boca. E a igreja? Melhorou. Aí vem outra vez, abre a boca. Não, você pode arrumar outra coisa, porque isso aí você não funciona não. Então, a gente, nós mesmos, é que vamos, a igreja julga a gente, julga a música, a igreja julga o instrumento, a igreja julga o que a gente fala, o que a gente quer, o que a gente vive, a igreja julga a gente. Nós somos julgados por nós mesmos. Amém, gente? Não adianta eu, o Rossini, que é o dono, que vai fazer, fulana, você é boa, viu? Não vou, eu não posso fazer, nem para minha filha, nem para minha mulher, por ninguém, nem para meu filho, ninguém. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, que Deus abençoe vocês. Amém? Eu amo vocês. Se eu não amasse vocês, eu não estaria lutando por vocês até hoje. E eu torço para que vocês sejam como um monte de Sião, que não se abala. Para mim não tem tristeza maior, não tem dificuldade maior, é em saber que um de vocês está abalado, triste, passando por dificuldades, perdendo a fé, desanimado. É, Lucas? Eu quero vê-los animados, firmes na fé, dispostos. Cresça você. Seja uma luz, seja um sal, e não tem como te esconder. Se você crescer, não tem como te esconder. Se você for uma luz e a sua luz brilhar, não tem como esconder você. Está aí o menino do Newton. Nós não acatamos as visões dele. O menino estava aqui quietinho num canto aí. Nós não começamos a acatar as visões que o menino tem? Nós não falamos a visão, não divulgamos a visão dele? Então, espera no Senhor. Continue crendo que Deus está edificando a sua vida. Continue crendo que Deus vai fazer de você aquilo que está no seu coração. A Bíblia diz, Ele cumprirá o desejo do nosso coração. Ele cumprirá o desejo do nosso coração. Vai fazer, está fazendo de você um homem de Deus. Está fazendo de você, não desanima não. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor possa renovar mesmo a nossa fé, nosso ânimo. Que o Senhor possa, Deus, reativar de forma segura todos os nossos irmãos, companheiros, homens preciosos, mulheres preciosas, que às vezes têm sido afetados, perseguidos muitas vezes por causa da palavra, por causa da sua fé, por causa da sua esperança. Muitas vezes são tentados a não permanecer na esperança e não confiam e não creem que o Senhor é que realmente dirige e governa a igreja. Obrigado, Senhor Deus, que a gente possa ser assim. Que a gente possa, ó Deus, entender o quanto nós somos importantes para Deus. O quanto nós somos úteis, ó Senhor. Qual foi o chamado da nossa vocação? Qual foi, ó Deus, o chamado que nós ouvimos para fazer a obra, essa obra? Nós não podemos desistir. Na esperança, nós temos vivido. Na esperança, Senhor Deus, nós temos permanecido. Assim nós ficaremos, Pai. Na certeza de que o Senhor é justo e há de retribuir a cada um conforme a sua obra, há de retribuir a cada um conforme aquilo que ele tem feito, porque ele faz para Deus, porque ele faz para o Senhor, na esperança de que o Senhor seja exaltado, na esperança de que o Senhor seja louvado, na esperança de que a igreja possa glorificar o seu Deus. Nós o fazemos para ti, Senhor, para vê-lo, Senhor, no mais alto do céu, para ver a sua igreja, Senhor Deus, em pé, para ver a sua igreja, ó Deus, louvando e glorificando a Deus, caminhando, não olhando para os lados, não olhando, ó Deus, para o que fica, mas uma igreja que olha, que crê no Senhor e que renova a sua força a cada instante, a cada momento, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E as crianças crescem e nos veem assim. Né? E os fracos nos veem assim. Né? Aqueles que estão, ó Deus, a ser dependentes, escoram nos mais fortes. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Porque somos realmente escolhidos. Né, para um lugar importante na obra do Senhor, colunas que não se abalam, Senhor. Em em nome de Jesus. Aleluia. Que da nossa boca, do nosso coração, que os nossos atos, que as nossas atitudes sejam gratas diante de Ti, Senhor. Gratos diante de Ti, ó Deus. Oh, que o Senhor possa ver, está olhando uma igreja que realmente confia, uma igreja realmente disposta, Senhor Deus, a andar nos Seus caminhos, a aceitar, ó Deus, o chamado. Por menor que seja o nosso ofício, por menor que seja a nossa obrigação. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Thank you. estamos encerrando em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Guarda a sua fé. A Bíblia diz que ela é provada. E ela é mais preciosa do que o ouro. Ela é provada. Guarda a sua fé. Amém? É a sua grande, seu grande tesouro. Pode guardar. Deus abençoe. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.